Nos ares da cultura, conheça o passado e entenda o presente através do incrível mundo da cultura.
Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo ao programa Nos Ares da Cultura. Sou Carlos Shi e falo aqui no estúdio de Pequim. De todos os exercícios físicos, nenhum se iguala a yoga e sua popularidade crescente na China. Combinando a meditação, vários asanas e exercícios de respiração, esta antiga disciplina indiana se tornou progressivamente o exercício mais popular entre os habitantes urbanos chineses. Mas você sabia que centenas de pessoas praticam yoga ao mesmo tempo? Vamos ouvir a seguir mais detalhes na nossa reportagem.
Nos ares da cultura, uma viagem ao passado e um passeio pelo presente. Arte, literatura, dança, comportamento, tradições e tudo mais sobre o incrível mundo da cultura.
Nos fins de semana, o estádio de Wuxi da Universidade de Pequim, em Beijing, capital chinesa, não costumava a ser muito movimentado. Mas, recentemente, uma mudança aconteceu. Agora, nos finais de semana, o estádio está sempre cheio, graças à yoga. Mais de 500 homens e mulheres se reuniam no estádio e abriam os seus tapetes para yoga. E depois, eles se torciam, estigavam e equilibravam seus corpos, se contorcendo em uma série de poses, tudo acompanhado de música suave e relaxante. Apesar do calor escaldante, os participantes de todas as idades quase não notavam a temperatura e desenrolavam seus corpos com pura concentração e elegância.
Os nossos trabalhos são bastante estressantes, mas o meu corpo e a minha mente ficam relaxados quando praticamos yoga em conjunto, o que me faz me sentir muito confortável. Por esse motivo, me apaixonei pela yoga e a minha filha também gostou.
Eu tenho praticado yoga por 5 anos. Sou ator, que é uma profissão altamente estressante. Mas quando eu praticava yoga, o meu corpo, mente e espírito ficavam melhores.
Adoro a yoga, porque esta não só ajuda a regular o meu humor, como também beneficia a saúde. A yoga é um esporte que exige persistência, caso contrário, as minhas extremidades vão se tornar rígidas. Enquanto você continua praticando, é completamente favorável.
Segundo a doutora Catherine Sozi, a diretora das Nações Unidas sobre o HIV em Pequim, a yoga já se tornou um fenômeno global, porque esse esporte não impõe limitações para começar.
Yoga offers a simple, accessible and inclusive means to promote physical, spiritual...
A yoga fornece um significado único, acessível e inclusivo para promover a saúde física, espiritual e o bem-estar. Ela aumenta o respeito de um ser humano em relação ao planeta que compartilhamos. Não existem divergências na yoga. Todas as pessoas podem praticar, independente da sua força, idade ou habilidade.
Aos olhos de Ashok Kansha, o embaixador da Índia na China, os princípios da yoga são relacionados à unidade do corpo e da mente e à harmonia entre o ser humano e a natureza, que tem uma grande similaridade com a cultura tradicional chinesa.
Os chineses estão aprendendo porque eles veem os benefícios da yoga.
Os chineses estão aprendendo yoga porque eles veem os benefícios desta prática. Outra razão é que eles também veem como yoga combina bem com a tradição cultural da própria China. Nós vimos o invento Yoga Tai Chi no Templo do Céu. Desde então, soubemos que o belo e harmonioso invento organizado combinava as duas tradições ao mesmo tempo. A yoga foi bem recebida e popularizada, pois este esporte tem sido visto como algo muito natural na China.
Ele acredita que essa prática indiana original está procurando a sua segunda terra natal em seu país vizinho.
A large number of yoga institutions are coming up in China itself. So you don't need to travel to India to learn yoga.
O grande número de instituições de yoga estão aparecendo na China. Assim, você não precisa viajar para a Índia para aprender a yoga. No dia de 13 de junho, uma escola de yoga foi lançada em Kunming, que é a primeira escola de yoga avançada da China. Milhares de centros de yoga ficam em diferentes lugares do país. A yoga se tornou popular devido ao esforço da população chinesa. Acredito que a yoga está se tornando um movimento natural na China.
Zhang Hanyu opera uma loja de serviços de yoga há vários anos. Ela disse que quando essa prática foi introduzida na China, atraiu apenas senhoras de escritório que queriam perder peso ou manter a forma física. Mas agora, as pessoas parecem reconhecer outros benefícios da yoga.
Quando você sabe mais sobre a yoga, percebe que esta não está apenas relacionada à postura e ao movimento. Ela mostra como a gente se liga com o nosso próprio mundo interior, com a natureza e o universo. Embora a maioria dos praticantes de yoga chineses se concentre em aprender as rotinas, na verdade, a yoga tem uma conotação mais profunda. Ela mostra os benefícios da respiração, meditação e o estilo de vida alternativo. Tanto o alimento que você come, como as relações interpessoais e o modo de pensar, a yoga poderia mudar muitas coisas.
Hoje em dia, os fãs de yoga chineses não estão apenas satisfeitos em aprimorar as suas pernas e rodar pescoços. Agora, ideias diferentes foram combinadas com esta prática tradicional indiana. Liu Yuejin é a fundadora da yoga com estilo chinês.
Em termos de movimento, adicionamos os elementos da cultura tradicional chinesa, incluindo o Tai Chi, Taoísmo e Confucionismo.
Parece que cada vez mais chineses vão abraçar o estilo de vida da yoga.
Nos ares da cultura, uma viagem ao passado e um passeio pelo presente. Arte, literatura, dança, comportamento, tradições e tudo mais sobre o incrível mundo da cultura.
Olá, caro ouvinte, você está escutando o programa Nos Ares da Cultura. Sou Carlos e falo aqui no estúdio de Pequim. Na proteção de patrimônios históricos, uma grande questão que suscita discussões é a da necessidade ou não de destinar grande investimento para restaurar os patrimônios. A seguir, vamos à cidade de São Paulo, Brasil, para conhecer um projeto de restauração do patrimônio histórico Vila Itororó. Talvez nos mostre uma maneira diferente de lidar com a questão do patrimônio.
Nos ares da cultura, uma viagem ao passado e um passeio pelo presente. Arte, literatura, dança, comportamento, tradições e tudo mais sobre o incrível mundo da cultura.
No bairro Bela Vista, centro da cidade, há um conjunto de casas com o nome Vila Itororó, construído entre 1922 e 1929 pelo comerciante português Francisco de Castro. A vila foi considerada um marco da transição de São Paulo de uma terra colonizada para uma cidade moderna. Porém, devido à falta de administração e manutenção, a vila se tornou um grande imóvel pobre, onde se vivem mais de 300 pessoas. A vila Itohoro foi classificada nos anos 1980 como um patrimônio histórico da cidade, porém entrou em degradação no ano 2000. 6 anos depois, os arquitetos Décio Tozzi e Benedito Lima de Toledo propuseram um plano de restauração da construção que não foi posto na prática. Até que, em 2014, a Prefeitura de São Paulo iniciou o projeto de restauração com orçamento de cerca de 50 milhões de reais. O arquiteto do projeto, Benjamin Savian, disse:
o que nós queremos fazer é incluir essas pessoas que fazem parte da história da Vila Itororó nessa nova história da Vila Itororó, que será um espaço público. Ou seja, que seja de fato um espaço público, um espaço voltado para um público amplo, para todos, inclusive para aqueles que já fizeram parte da história.
A Vila Itororó é composta por um palacete e 37 casas e foi construída com materiais reaproveitados de edifícios demolidos, a maior parte dos quais foram adquiridas quando da demolição do antigo Teatro São José, que ficava no local onde hoje existe um shopping center. Na fase inicial do projeto de restauração, o trabalho principal é a pesquisa sobre esse patrimônio histórico. Benjamin disse:
Então, no dia a dia na Vila Itororó, nós fazemos trabalhos de medição e de desenho. Então, nós descemos até o canteiro de obras, sempre de acordo com uma metodologia específica, né, para documentar da melhor forma possível a geometria das casas e também documentar o estado de conservação e os problemas construtivos e também as técnicas construtivas originais, né, ou seja, os materiais antigos, possivelmente de onde vieram. Depois da medição feita em si, nós passamos a redesenhar isso. Então, conseguimos fazer modelos computadorizados dessas casas e é a partir daí que nós podemos implantar o projeto.
Na opinião do arquiteto Benjamin, a Vila Itororó é uma amostra representativa da arquitetura de São Paulo do início do século XX. Para ele, a restauração de patrimônios é cheia de surpresas.
Uma mistura de técnicas construtivas muito grande, que demonstra certa inventibilidade, certa invenção muito grande na hora de se construir ou de se adaptar às construções das casas. Então existe uma mistura entre técnicas que usam tijolos, técnicas que usam madeiras e técnicas que usam muito metal. Isso é uma coisa que é pouco falada na história da arquitetura em São Paulo no começo do século XX.
O processo de revitalização começou em 2014 com a limpeza e a estabilização das construções da vila e seguirá até 2018 com a restauração de casas e a criação de ateliês e alojamentos. A liberação final para o uso será de acordo com a conclusão das intervenções em cada setor. Agora já foi estabelecido na Vila Itororó um centro cultural temporário e um centro de educação de patrimônios históricos, abertos periodicamente ao público, o que permite aos habitantes participarem da discussão sobre a restauração e até organizar atividades culturais. Um assistente do projeto de restauração, Fábio Zucker, disse:
isso que eu estava te falando, né, de tentar abrir o processo de criação desse centro cultural, de testar já na prática o que pode ser feito no centro cultural, tudo é feito como se a gente estivesse criando um centro cultural com as entranhas para fora, de criando um centro cultural em um processo inverso. Ou seja, antes de criar o centro cultural e testando o que esse centro cultural significa, o que ele pode vir a ser.
Segundo o plano de Prefeitura de São Paulo, a Vila Itororó se transformará em um complexo cultural. Enfim, como proteger os patrimônios históricos de uma cidade? Talvez a resposta não seja somente a simples restauração ou construção, mas ainda uma boa utilização.
Nos ares da cultura, uma viagem ao passado e um passeio pelo presente. Arte, literatura, dança, comportamento, tradições. e tudo mais sobre o incrível mundo da cultura.
Bom, caro ouvinte, o programa Nos Ares da Cultura de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua sintonia e até a próxima.